Então a gente podia fazer o seguinte, deixar o senhor falar assim, o que o senhor quiser falar no início, certo? Como o senhor achar melhor, e depois eu vou fazendo umas perguntas, certo?
Pô, a vida que eu tenho conhecimento aqui, a vida de nossa cidade aqui é uma cidade pobre. Hoje, muito mais desenvolvida do que na época em que eu entendi de gente, como diz, né? Hoje um pouco mais desenvolvida, mas ainda é uma cidade um pouco, porque fica muito distante da capital. Talvez uma das cidades mais distantes da capital, né? Aqui Princesa, são mais de 400 quilômetros. Aí eu acho ainda que precisava assim de um melhor desenvolvimento. Mas está começando há alguns anos e começa a melhorar. Primeiro no termo de educação, agora está sendo construída, vai ser muito bom para aqui para a cidade, uma faculdade, não sei se o senhor está sabendo, que vai ser muito bom para a cidade, né? Trazer pessoas de fora e vai melhorar um pouco para aqui, para os alunos que se deslocam para outras localidades para estudar, né? Eu acredito muito na melhoria da cidade em termos de educação. Comércio sobre comércio, comércio daqui é sofrido. Já foi muito bom. Aqui, Princesa, para você ter uma ideia, na década de 20, entre 20 e 30, aqui é uma cidade muito boa, muito desenvolvida. Aqui chegou a ter agência de automóvel, aqui na cidade. Era uma cidade boa mesmo aqui, nessa época. Mas como, não sei se o senhor já ouviu falar na revolta aqui de Princesa, na revolta de 1930 que houve aqui, aí o pessoal que estava investindo aqui na cidade foi embora, porque a cidade até ficou sem administrador, né? Na época era administrado por, chamavam Coronel José Pereira Lima. Depois, com aquela revolta que houve, com a morte de João Pessoa, acabou a revolta, chegou o fim, ficou sem sentido. Aí a cidade, ao invés de progredir, começou a cair. Ela tinha tudo para ser, era uma grande produtora de agave, de algodão, aqui a cidade. Tinha usinas aqui, chegou a ter até usina de açúcar, aqui no povoado de Passo de Irerê, aqui próximo, pertence ao município de Princesa, pertence hoje, pertence a São José, né? São José de Princesa. E Princesa era um município grande. Ela abrangia de Manaíra a Água Branca, era o município de Princesa. Depois foi sendo emancipado, Água Branca, Juru, Tavares, Manaíra, e depois São José de Princesa foi a última, que está mais ou menos há uns 12, 13 anos que foi emancipada.
Então, a Princesa teve uma época que era assim uma cidade muito importante aqui no sertão, né?
Era, o pessoal investia. Aqui tinha agropecuária que era bem, bem desenvolvida, vinha gente de fora. Era Princesa hoje, uma agência de carro. Naquela época aqui, Princesa já tinha duas ou três agências de carros aqui naquela época. Mas com essa briga que houve aí, não sei se o senhor tem conhecimento da revolta de Princesa.
Não, não tenho não. Como é que foi isso exatamente?
O que eu tenho conhecimento daqui da revolta de Princesa foi questão política. Na época o governo veio aqui, que Zé Pereira tinha uma grande influência no Estado, na política, e queria indicar o nome do vice, na época era presidente, né, do Estado, indicar o nome do vice. O governador na época veio para a portas fechadas, se reuniram e ele ficou de dar uma resposta. Mas ele já sabia qual era a resposta dele, que ele não aceitaria a pessoa que ele estava indicando como vice. Não aceitaria, mas não quis dar resposta a ele aqui. Aí viajou e disse que comunicaria a ele. E parece que chegando na cidade de Teixeira, ele comunicou a ele que não daria certo, não aceitaria. Aí ele disse, então, a partir de agora, estou rompido com o governo. Vou procurar outro e não ficarei mais ao lado do seu governo. Aí com isso, tornou-se Princesa um território livre. Tornou o território livre aqui. Aqui por um período de, eu acho que mais ou menos uns 6 meses, Princesa foi um território livre. Só que ele tinha apoio do presidente da República na época. era contra o governo da Paraíba, mas tinha apoio do presidente. E começou aquela revolta, né? A luta armada mesmo.
E o presidente era quem?
O presidente na época era, não lembro se era João Pessoa, eu acho que era João Pessoa. Ele queria outro vice e o coronel aqui, o coronel da Pereira, queria indicar o nome que estava com ele, né? Eu não lembro agora quem era o nome, eu sei, mas não lembro agora quem era o dele. Aí com isso aconteceu a discórdia e nasceu, criou-se uma rixa muito grande, exatamente por isso. Aí tornou o Princesa do Território Livre e o governo não aceitou, não aceitou, lógico que não aceitaria, né? Aí começou a luta, colocou o exército para vir tomar a cidade, aí começou as lutas armadas. Ele formou aqui um batalhão e lutou até, morreu muita gente aqui, muitos soldados, e sempre morria ele não lutava diretamente com, parece que poucas vezes ele lutou diretamente com o exército, é sempre com emboscada, porque o exército vem mais bem preparado, né? E eles parece que tinham comunicação, e tal dia na tropa ele vinha para sitiar a cidade, aí ele sabia mais ou menos quais eram as estradas que ele viria e preparava emboscada e matava.
O Zé Pereira então era um chefe político?
Chefe político. Na época ele tinha aqui o quê? Ele tinha quase 100% da população do Princesa no apoio dele.
Mas ele era assim o prefeito da cidade? Como que era?
É, nessa época não, aqui não tinha, ele era o comandante da cidade, né? Nessa época não tinha prefeito ainda. É, o primeiro, se eu não me engano, ele era o comandante, né? Era quem mandava, acho que a partir de 1905 até 1930 ele foi chefe político, ou 1910 a 1930 foi chefe político. E com isso, com a morte de João Pessoa, quando aconteceu a morte de João Pessoa, que era a luta direta contra ele, aí tornou-se sem efeito. Sem efeito, aí ficou sem sentido, né? Aí ele teve que sair da cidade e foi nomeado aqui um interventor, o nome do Nomeando Diniz, que hoje é o avô de Nomeando.
Como é que era o nome dele?
Era...
O interventor?
Nomeando Diniz. Era... chamava o Velho Mano, era o pai de Dr. Antônio Nomeando, que foi quem fundou essa escola aqui, que é o pai de Nomeando, que faz parte do Tribunal de Contas, que foi até presidente, foi deputado várias vezes, que é neto do chamava Velho Mano, né? Aí ele foi, comandou a cidade aqui por um bom tempo e depois continuou assim. Você sabe que a política em cidade pequena sempre vai... E essas duas facções políticas, dessa época até hoje, ainda é quem comanda a cidade. Nunca foi passado para uma terceira força, não. Uma vez, o pessoal do Coronel Zé Pereira, que no caso ainda tem o filho dele, que é o Dr. Aloysio Pereira, que mora em João Pessoa, que foi também deputado por muito tempo, foi secretário de saúde do Estado, que ele é médico. Antônio Nomeando Diniz, que é o avô dele, foi secretário de educação, também, do Estado. E com isso ficou. Quando o pessoal enjoa de votar num partido, aí vai e elege o outro. Quando enjoa aquele ali, elege o outro. Ficou sempre assim. Sempre no comando das duas facções aqui da cidade.
É, hoje em dia ainda existe aquela ideia assim, do voto de cabresto?
Existe. Aqui sempre existe. Cidade pequena existe, porque existe muita pobreza. Mas esse voto hoje... O pessoal está mais esclarecido. Esse voto hoje é a minoria, né? Mas tem o voto de cabresto ainda, porque é aquele voto que nomeia um parente seu, nomeia tem um empregozinho ali, não é? Que veio exatamente daquele favor político, que as pessoas ficam com medo, às vezes até com vontade de mudar de partido, mas ficam com medo de perder a única fonte de renda que tem para manter a sua família, né?
E como é que os políticos, os donos, né, das propriedades, ou quem controla o cabresto aí, como é que eles fazem para saber em quem que a pessoa votou? no resultado final?
Eu acredito que na base da confiança, né? Na base da confiança. Chama o, talvez o seu empregado, o seu funcionário, ele já sabe também em quem é que ele vota, né? E com o jogo de cintura que eles já conhecem direitinho, até pelo comportamento dele em comícios, no dia da eleição, ele já sabe mais ou menos se o cara está tutubiando ou não.
Entendi. A gente, nessas viagens aqui pelo sertão, né, a gente ouviu falar do Zé Pereira, né, o coronel Zé Pereira, e algumas pessoas faziam associação dele com um cangaço. Existia isso?
Na época, por alguém foi interpretado como cangaço, porque ele formou aqui grupos de cangaceiro, né? De lutadores, para resistir ao governo, ao exército. Aí muita gente considerava de cangaço, né? Porque morreu muita gente aqui. Morreu muita gente aqui. Teve cidades aqui, na época povoada, aqui como Tavares, foi quase totalmente destruído por motivo dessa revolução.
E o senhor, assim, chegou a pegar alguma coisa, assim, ver alguma coisa de cangaço, de cangaceiro?
Não. Eu nasci em 1952. Aí só ouvi a história mesmo. Tem livros escritos aqui por pessoas que pesquisaram, que eu já tive a oportunidade de ver a história de pesquisa que eles fizeram, mas eu não nessa época, porque essa revolução acabou em 1930, né? Foi a luta acabando nessa época. Mas ouvi falar, a gente ainda hoje escuta pelos mais antigos. Meu pai sempre contava, meu pai não nasceu daqui, meu pai é de Pombal, daquela região de Pombal, ele é de Malta. Mas ele veio morar aqui em 1937. E daqui não saiu mais.
E assim, o pai do senhor contava o que em relação a essa questão do cangaço?
Ele também, na época que ele chegou aqui, ele já ouvia falar, que ele nasceu em 1916, morreu, vai fazer 2 anos. E ele contava a gente, e quando morava lá em Mato, ouvia sempre falar, era constantemente a revolta de Princesa. Ouvia falar em mortes e mais mortes, que a Princesa estava sendo atacada pelo exército, pela polícia, e que estava acontecendo uma certa resistência, que eles sempre saíam vitoriosos aqui, porque exatamente por causa da emboscada que eles faziam, né? Uhum. Ou, talvez fosse lutar frente a frente com a polícia, ele não levava vantagem, porque as armas aqui eram mais simples, né?
Certo. E aqui na cidade, havia, assim, muito problema de seca também?
Havia. Muitas.
O senhor chegou a passar por algum?
Muito. Passei, a gente passou uma seca grande em 1958, grande, que não tinha água, a água era uma precariedade para se conseguir água. Tinha aqui que chamava Riacho do Meio, tinha aqui o Açude Maia, que era quem abastecia a cidade mais precariamente. E tinha, para poder o pessoal sobreviver, era através de frente de serviço, não o pessoal ia morrer muita gente de fome, porque não tinha outro meio, né? Não tinha nessa época, não tinha, por exemplo, 58, não tinha indústria nenhuma. Eu lembro, meu pai alistou os adultos na frente de serviço, e eu lembro que eu tinha 6 anos e lembro andando em cima do jumentinho carregando água para estar exatamente nas barracas na frente de serviço, abastecendo o pessoal. Em 70 também teve uma seca ferrenha mesmo, foi horrível.
Chegava a morrer gente?
Não, eu não lembro aqui se chegou a morrer gente, não. De fome, não.
Aí, no caso, essas frentes de trabalho funcionavam como?
Era, pelo menos a frente de trabalho de 1970 era comandada pelo Exército. Foi comandada pelo Exército. Alistava as pessoas em grupos, talvez de, assim, as turmas de 30 pessoas, mais ou menos. E dividia, isso era só para. Ali era só, a gente sabia que ali ia fazer estradas, né? Mas era só para ocupar o pessoal, para não ficar recebendo sem estar fazendo nada. Não ficar alheio, né? E o pessoal ia para centro de serviço só esperando o dia de receber para fazer suas feiras. Só. A gente sabia que aquela aquela frente de trabalho não era para melhoria de quase nada, não. Fazia as estradas, braçal, né? Trabalhando com ferramentas, com enxada, picareta, passo. Mas a gente sabia que era só para o pessoal ficar ocupado.
E o pessoal, assim, não se revoltava, não? Não tinha saque na
tinha.
Cidade?
Aqui teve, teve muitos. Teve muitos saques aqui, pessoal. Mas os saques sempre acontecia quando não o pessoal não estava listado ainda. Era como uma espécie de pressão para que o governo mandasse alistar o pessoal na sede de trabalho. Quando aconteciam os saques aqui, o pessoal não estava ganhando nada ainda, né? Não tinha alistamento ainda, não. Agora, quando começava a acontecer o alistamento, o pessoal ficava esperando receber seu dinheirinho para fazer suas feiras.
O senhor chegou a ver algum desses saques?
Cheguei.
Como é que é?
Aí eu presenciei, porque inclusive eu cheguei a fechar o comércio algumas vezes, exatamente com medo dos saques. E nessa época eu já trabalhava aqui, agora na década de 70, ou no ano de 70, nessa seca de 70, eu trabalhava apenas num comércio pequeno do meu irmão, né? Depois eu tenho um mercadinho ali que fica em frente aos Correios. E depois de 70 também, por várias vezes, aconteceu secas. 83 foi uma seca muito ruim. E a gente chegava, baixava as portas e botava segurança nas portas para evitar que o pessoal saqueava a feira. Onde tinha cereais aí, eles pegavam e quebravam. Quando vinha merenda escolar, que eles sabiam qual era o local que estava, eles iam lá, arrombavam as portas e levavam, porque o pessoal estava necessitado.
Mas isso era o pessoal dos sítios ou da cidade?
O pessoal do sítio era quem iniciava, porque no sítio a fome era maior, né? Aí na cidade entrava no, como diz, entrava no embalo, né?
Mas eles vinham assim em quantidade ou era pouca gente?
Não, ia se reunindo, talvez, eu não tenho certeza, mas talvez eles combinavam para ir formar um grupo, né? Porque um ou dois não resolvia. Aí formava um grupo e começava, saía gritando pela rua e o pessoal começava juntando. Aí quando entrava numa escola, que ele quebrava as escolas, levava as coisas, às vezes tinha até ato de vandalismo também, saía, pegava livros e saía jogando.
E essas pessoas, assim, nessa época, fisicamente, como é que elas eram? O corpo delas, a vestimenta?
Não, eram pessoas normais, como viviam sempre nos sítios, na cidade, era normal.
Mas muito magras?
Não sempre, não. Mas que havia muita necessidade, havia.
Quando o senhor falou do... Tinha o burrinho, o jeguinho, para levar água, né?
É.
Como é que era essa ideia desse transporte de água? Era um vaso especial? Como é que era?
Era aquelas latas que antigamente vinha com querosene. As latas de 18 litros. O pessoal, quando... Porque aqui antigamente se queimava querosene, né? Não tinha energia. A energia veio chegar aqui em 1967. Nessa época não tinha energia aqui. Tinha uma energia alternativa, um motor, que fornecia energia para a cidade, mas só à noite. Eles ligavam o motor de 6 horas e desligavam às 9h30 da noite. Era só para iluminar a cidade. Aí queimava muito querosene. E o querosene vinha em latas de 18 litros. E ali esvaziava aquela lata, lavava bem lavada e carregava. Estava na caçamba, duas caçambas. Cada caçamba colocava duas latas e levava quatro latas nas caçambas. Dava muitas viagens para poder encher os potes e até um tanquezinho em cima para o pessoal tomar banho na rua, né? Na frente de serviço não, era só para encher os potes que tinha nas barracas.
Agora, as pessoas assim que moravam na cidade compravam essa água?
Comprava. Eu botei água aqui mais meu irmão, a gente carregava água e vendia. Vendia. Tinha assim, quatro, cinco fregueses, até porque não carregava água aqui do açude Maia, aqui, para colocar, e não podia pegar muitos fregueses, porque não dava conta, né? Aí sempre tinha. A gente carregava água, botava nos potes, abastecia caixa de banheiro, que antigamente eram as caixinhas de cimento, né?
Mas aí, para abastecer isso. A caixa, tinha que levar na escada?
Não, uma escadazinha. Como eu era jovem ainda, quase que não podia com a lata, meu irmão subia, ficava aguardando no meio da escada, eu ia subindo com a lata e poder despejar lá no tanque.
Entendi. E o preço que se cobrava?
Era quase significante, né? Era como se hoje fosse o quê? 50 centavos uma lata d'água com 18 litros. Assim, por exemplo, R$ 2 uma carga d'água. Mas não tinha outro meio, né?
E aí, no caso, as pessoas tinham criação de jumento também?
Tinha, aqui nessa época tinha muitos animais. Tinha muita gente que fazia esse trabalho. Porque tinha que abastecer a cidade, né? As pessoas do comércio, as pessoas funcionários, não tinha como ir carregar, aí fazia o contrato com o pessoal que trabalhava nesse. Era seu meio de vida, né? Tinha muita gente que carregava para estar na cidade. Aí, graças à construção do açude Jatobá, aí depois acabou com, né?
Agora, essa água, assim, normalmente esses lugares, assim, os animais também entram para beber. E aí as pessoas consumiam essa água, assim, como é que era?
Normalmente. Convivia. Muitas vezes o animal ia para dentro da água para a gente colocar as latas na caçamba, né?
Mas tinha que fazer algum tratamento quando chegava a água na casa?
Não, colocava água normal lá no pessoal, alguns consumiam em filtros, né? Filtro de barro. Colocava nos filtros e consumia nos filtros. Outros usavam mais para uso, lavar troços, essas coisas, né? Para uso doméstico.
O senhor falou que teve muito. Recentemente, né, se a gente considerar assim, foi instalada eletricidade, né, luz elétrica aqui na cidade.
Foi.
Né? Aí o senhor pegou um período bom da sua vida sem eletricidade, né?
Peguei mais ou menos uns 15 anos.
15 anos. É. Como é que era a vida, assim, o dia a dia sem a energia elétrica?
A energia, o dia a dia sem a energia era, por exemplo, à noite, ninguém ficava depois de 9h30 da noite, ninguém ficava mais na rua, né? Até porque a cidade ficava no escuro. Ficava no escuro, apagava as luzes. Às 9, mais ou menos 9h15 da noite, dava um aviso, apagava a luz e acendia. Duas vezes, o pessoal já sabia que dali a 15 minutos ia apagar, e só no outro dia. Tinha um pessoal que era quem comandava os motores ficavam localizados onde hoje é ali o Banco do Brasil. Ali os motores ficavam ali.
E o combustível para esses motores, quem é que pagava?
A prefeitura. Era a prefeitura.
Entendi. Agora, o senhor acha assim que naquela época era muito difícil assim de viver comparado com hoje em dia?
Não, pelo nível de vida que o pessoal quer ter hoje, era difícil, né? Mas naquela época a gente já estava acostumado a comer o pãozinho com rapadura, feijãozinho com cuscuz, né? E não tinha tanta vaidade como o pessoal quer ter hoje, por causa exclusivamente da vinda da televisão, né? Que o pessoal vê e quer também praticar a mesma coisa, né? Mas na época o pessoal levava a vida como pobre. Nessa época aqui era difícil ter alguém que tivesse um carro aqui na cidade, né? Que poucas pessoas tinham carro na cidade.
O senhor se lembra de quando o senhor ouviu assim, o primeiro rádio na vida do senhor?
Lembro.
Como é que foi?
Eu me lembro que em 1960 teve uma campanha política aqui. Meu pai era funcionário de uma loja aqui de eletrodoméstico. E o patrão dele fez umas postas lá nessa campanha de 59. E deram um raio a ele de presente. Ele fez umas apostas para o dono da loja ganhou a aposta e deu um raio de presente a ele. Eu me lembro desse primeiro raio, que a gente já morava no sítio Cabeça do Porco. Aí vinhamos embora aqui para a cidade, ele vendeu o terreno lá, comprou um terreno aqui próximo, que ainda hoje a gente tem. Nós íamos morar numa casa aqui próximo, mas depois fomos morar no sítio, que era bem melhor, né? E eu lembro que foi o primeiro raio que eu vi. Era mais um programazinho bem simples, né? Na época talvez só existia a Sociedade da Bahia, que era ainda hoje existe, né?
E a televisão?
A televisão veio chegar aqui depois da década de 70, 74, 75, por aí. Nessa época ninguém falava em televisão, já existia nas capitais, né?
E o que o senhor sentiu assim quando o senhor viu a imagem na televisão, assim, a primeira vez?
A gente fica pensando, porque a gente já também já frequentava às vezes o cinema, né? Aí via a imagem do cinema e quando via na televisão também foi. Agora o que revolucionou muito aqui, principalmente na cidade pequena que o pessoal não entendeu, foi a televisão colorida. Ela passou a. Mas aqui demorou um pouco chegar aqui a televisão. Cada imagem tinha que colocar a torre, né? Era uma cidade pobre, não tinha, talvez não tinha, não tivesse verbas para isso, aí demorou um pouco chegar.
Mas cinema aqui. Tinha na cidade?
Cinema tinha um cinema aqui.
Como é que era
o
esse cinema?
O cinema eu lembro que era administrado por um padre, pela paróquia aqui. Ele sempre passava filme só, mais filme de Tarzan, me lembro que era filme de Tarzan e tudo. O cinema também começava a sessão a mais ou menos umas 6:30 para 7 horas da noite e terminava no máximo às 9 horas, que era para quando terminava o pessoal não ficar na rua, no escuro, não sair no escuro, né? Mas eu lembro do cinema. Às vezes eu ia, mas poucas vezes, também porque não tinha condições financeiras. Meu pai era muito pobre, foi pobre, até morreu com um salário. Com salário mínimo, né? Trabalho no hospital, porque através do político, e também minha mãe era sobrinha de nominando, arrumou esse emprego quando fundaram o Hospital São Vicente, em 1960, ele arrumou esse emprego, mas aí ficou morando no sítio. Ele arrumou um emprego de vigilante, depois passou a ser enfermeiro, mas a gente morava ali no sítio. Aí também não tinha muitas condições financeiras para.
E os filmes que o senhor, os primeiros assim que o senhor assistia, já eram falados ou eram mudos ainda?
Não, os primeiros que eu vi aqui foi exatamente na casa de Nominando. Ele trouxe uma, o doutor Antônio Nominando trouxe uma máquina de filme mudo, era mudo. Quando passou para assistir no cinema, aí já passou a ser legendado, né?
É, e a questão assim das famílias, né? É, quando se constituíam aqui, era normal as famílias terem muitos filhos ou era uma coisa?
Era normal, normal. Pelo menos lá em casa foram 13 filhos, a minha mãe teve. É, criou-se 11. Morreu o mais velho, era muito jovem ainda, morreu aí com 6 anos, morreu afogado num barreiro. E a outra irmã minha, essa faleceu quando nasceu. Mas criou 11.
E como é que era assim criar uma quantidade assim tão grande de filhos?
Sem condições, né? Era naquela precariedade, né? Era dormindo 2, 3 no colchãozinho, no quarto, 2, 3 no colchãozinho, né? E trabalhando na roça. Meu pai foi agricultor a vida toda. Uhum. Trabalhando na roça. A sorte da gente é que a gente tinha esse terreno lá e ele plantava. A gente plantava sempre, plantava. Na época do que não plantava alimentação era algodão. Isso ia levando, do jeito que Deus queria, né? Uhum. Deus quis.
Aí no caso essas plantações assim eram assim, de tudo um pouco?
Era sempre plantar. O milho e o feijão era obrigado. Milho e feijão, mas ele plantava sempre batata, plantava bananeira, plantava para poder ter o sustento, para ter o sustento, né? Não era nem para vender. Era para ter o sustento da família, porque a família é grande, né?
E para leite das crianças usava o quê?
É, às vezes tinha um senhor, que era compadre dele, que era muito bom, aí cediam duas vacas para ele criava, o pessoal tinha pouco pasto, e a gente tinha, porque a terra não tinha gado, aí cedia duas, uma vaca, duas, aí ficava no terreno da gente e tirando o leite, né? Quando apartava, aí ele levava e tomava outra.
Não usava assim. Leite de cabra, não?
Não, nós nunca usamos leite de cabra, não. Usou só um dos meus irmãos, eu lembro que o médico disse que tinha que se alimentar com leite de cabra. Não sei porque isso era mais forte ou. E nessa época ele arrumou, mas sempre era leite de vaca mesmo.